Galeria Arte Clube.
E a gente conversa agora sobre uma mostra que está em cartaz na Sala do Artista Popular, no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no Catete, que esse ano, essa edição, homenageia o artista de cordel Jota Rodrigues. E a gente vai bater um papo agora com a curadora da mostra, a Ana Carolina Nascimento. Boa tarde, Ana, tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Prazer recebê-la aqui na Rádio MEC. E, Ana, essa é a mostra...
Prazer estar aqui.
Essa é a mostra de número 200, né, na Sala do Artista Popular. Conta um pouquinho dessa trajetória de 36 anos desse projeto pra gente.
Pois é, essa sala foi inaugurada em 1983, com uma mostra sobre Jota Rodrigues. E essa sala tem uma importância muito grande nesse campo de estudos sobre a cultura popular e o folclore, porque ela tem uma proposta de apresentar esses artistas como indivíduos, como membros de uma comunidade artesanal, mas não como membros anônimos, mas como artistas, de fato. Então, essa sala apresenta sempre a trajetória de vida de um artista, de uma família, de um grupo, colocando esses objetos da cultura popular, apresentando esses objetos de outra forma, uma forma diferente da que a gente via até então.
Uhum.
E na Sala do Artista Popular, os objetos são expostos para o público e ficam à venda também, uhum, lá no Centro Nacional de Folclore, no Catete.
Bacana. E o escolhido para essa comemoração, então, foi o poeta Jota Rodrigues, que então abriu também a sala aí 36 anos atrás.
E, exatamente.
E ele era mais que um poeta, né? Ele se interessava por várias áreas aí da arte e do conhecimento.
Exatamente. O Jota recebeu saberes de várias gerações da sua família, do bisavô que passou para o avô, que passou para o pai dele. O saber de fazer versos, de fazer músicas, ele veio de uma geração longa de violeiros na família, e essas gerações da família dele também dominavam os saberes das ervas medicinais, da feitura, uhum, de remédios a partir de ervas medicinais, também passaram esses saberes para ele. E o Jota, então, trabalhava com a música popular, com a literatura de cordel e também fazia remédios com ervas.
Que incrível. E tem uma história também interessante, que é como ele foi alfabetizado, né? Ele foi alfabetizado por um cego que ele guiava, e esse cego tinha na memória os versos que cantava.
Exatamente. O Jota perdeu a mãe muito cedo, ele tinha menos de 5 anos de idade, o pai se viu com 11 filhos, sem capacidade de cuidar de todos esses filhos. E apareceu um capataz de uma fazenda que prometeu cuidar do Jota, o pai acreditou, uma pessoa muito simples e numa situação muito desesperadora, e entregou o Jota para que essa família cuidasse dele. Mas ele ficou sabendo que o Jota estava sendo feito de escravo, ainda muito jovem, com 5 anos de idade. E ele mandou 2 filhos para resgatar o Jota, então. E nessa fazenda em que ele trabalhava, ele via os outros meninos estudando, ele tinha muita vontade de aprender a ler e não tinha possibilidade de entrar na escola porque ele estava lá para trabalhar. Então, quando os irmãos o resgataram, ele voltou para o seu seio familiar, mas o pai continuava não podendo criar todos os filhos. O Jota começou primeiro guiando uma cega que pedia esmolas nas feiras, nas casas. E depois o pai falou, bom, meu filho, eu sei que você se interessa pelos versos. E ele conhecia um cego, um cantador, e falou para o Jota começar a acompanhar esse cego. Esse cego tinha versos memorizados, então ele passava nas casas cantando esses versos, ganhava frutas, comidas que ele dividia com o Jota. E o Jota dizia, eu quero aprender a criar as minhas histórias. Ele achava muito bonito aquelas histórias cantadas pelo cego. Ele tinha a memória do pai que cantava histórias e queria aprender também. Mas ele falava, eu não sei ler, eu não sei escrever, como eu vou poder criar minhas histórias? E aí esse cego falou, Jota, você pega jornais e copia as letras. E ele não tinha papel, não tinha caneta, e ele falava, cata pedaços de carvão nas ruas e copia as letras dos jornais nas calçadas para você se familiarizar com as letras. E foi assim que ele começou a tomar contato com o mundo letrado.
Uhum.
Depois ele pediu mais ajuda à mulher de um tio dele e continuou desbravando esse mundo das letras que ele tanto queria dominar. E depois, quando ele tinha perto dos 10 anos de idade, a família se muda do interior de Pernambuco, que era a cidade de Águas Belas, para Recife. E ele começa a fazer amizade com os meninos do grupo escolar e ele propõe uma troca. Vocês me ensinam a ler e eu ensino vocês a fazer versos, que é o que eu sei. E é assim que ele complementa o aprendizado dele e finalmente domina as letras. E com 12 anos de idade, ele escreve a primeira história dele em versos de cordel.
Que legal, que legal, que história incrível, né? Esse é só o começo da história dele, né? Ele
Sim.
também foi chofer, marceneiro, pintor, pedreiro, catador de papel e até chegar ao Rio de Janeiro, né?
Exatamente.
Ele foi reconhecido.
Ele trabalhou em diversas profissões, ele trabalhou em oficina mecânica, ainda em Recife ele carregava compras nas feiras e ele tinha uma predileção pelo Mercado São José, pela Feira de Cavaleiros, e que era onde poetas e cantadores se reuniam. Ele sempre buscava estar perto desse meio que ele tanto queria fazer parte.
Uhum, que bacana. E a gente vai poder conferir essa trajetória e muito mais na exposição. Ele deixou um material muito vasto, né? O público vai ver isso na mostra. E como você disse, o público vai poder comprar também os cordéis do Jota Rodrigues.
É, exatamente. A gente está num momento importante, porque o Jota, ao longo dessa vida tão criativa e com tantas atividades, ele reuniu uma quantidade muito grande de objetos, folhetos de cordel que ele escreveu, folhetos que ele ganhava de outros poetas. Ele tem a máquina impressora dele, porque ele imprimia os folhetos dele num prelo manual, ele dava aulas em escolas, então ele desenvolveu uma série de materiais didáticos, ele tinha uma coleção de discos, de livros, instrumentos musicais, ele guardava garrafadas para expor, ele construiu um centro cultural na casa dele, em Nova Iguaçu.
Uhum.
E a exposição acontece num momento em que o centro cultural foi atingido por uma chuva de granizo que aconteceu na Baixada Fluminense no dia 25 de outubro desse ano.
Uhum.
O telhado do centro cultural foi totalmente destruído.
Nossa.
E a família, junto com um grupo de apoiadores, conseguiu salvar o acervo.
Uhum.
Mas o centro cultural ele teve que ser desativado por conta desse problema do telhado. E os objetos que vão estar sendo vendidos na SAP, a renda arrecadada com essas vendas vai ser usada para consertar o telhado.
Sim.
Então é um momento importante também, uhum, da gente conseguir criar uma mobilização em torno desse apoio.
Com certeza, é a nossa chance de poder ajudar, né? Poder se mobilizar para ajudar a recuperar esse espaço que preserva a obra desse grande artista, o Jota Rodrigues. Então, Ana, vamos convidar o público, né, a estar aí na exposição Jota Rodrigues, O Verso e a Vida, no Museu de Folclore Edson Carneiro, que fica na Rua do Catete, 179. E a gente pode visitar, então, de terça a sexta, de 11 da manhã às 6 da tarde, e sábados, domingos e feriados, das 3 às 6 da tarde. Ana, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente, por nos contar aí mais sobre a vida de Jota Rodrigues, e muito sucesso aí para a exposição e também para a recuperação da sala aí com o acervo do Jota Rodrigues. Muito obrigado, boa tarde para você.
Muito obrigada, João. Te esperamos todos lá. Boa tarde.
Valeu, uma ótima tarde. Lembrando, então, que a exposição Jota Rodrigues, O Verso e a Vida, ali no Museu do Folclore Edson Carneiro, fica na Rua do Catete 179, pertinho ali do Museu do Palácio, né, do Catete, e você vai curtir então de terça a sexta, de 11 às 18, e sábados, domingos e feriados, de 15 às 18 horas.